Enfim, vamos começar. Eu sou o Will.
Eu sou a Ina.
Está começando mais um episódio de Fase 4 Cast. Hoje vamos mudar um pouco os ares desse programa. O último programa foi sobre música, sobre Brockhampton. E hoje vamos falar sobre filme, que é mais uma série que a gente vai fazer aqui. Na real, uma série mesmo, né? De programas que vai entrar na nossa agenda. O nosso cronograma vai ser organizado em uma semana falar de música. Na outra semana falaremos sobre cinema, que é uma paixão que eu e a Ina e muitas outras pessoas do coletivo Fase 4 compartilham. Hoje, separamos um filme que é recente no Netflix, né? Paga nós. Se trata de A Casa, desse ano mesmo, 25 de março de 2020. Filme dirigido e roteirizado por David, ou Davi, Pastor e Alex Pastor. Não achei se eles são irmãos, parentes ou... sei lá, qualquer outra coisa aí. Estrelando Javier Gutierrez como Javier, Mário Casas como Thomas e Bruna Cusi como... putz, eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas enfim, o filme, ele é bem complexo, na verdade. Eu precisei, por exemplo, assistir duas vezes pra conseguir pegar alguns detalhes que ficam submersos na linguagem que é proposta pelo filme. Só que o tema principal desse filme é a propaganda, tá? Antes da gente falar um pouco sobre o filme em si, sinopse, etc., algo que mudou em mim, não mudou, mas aflorou talvez, foi o conceito de propaganda após ver o filme, né? E eu venho perguntar aqui pra Ina, o que é propaganda pra você, ou pelo menos o que era propaganda pra você antes do filme, como que você enxergava?
Ah, eu acho que antes era tipo, sei lá, basicamente esses anúncios chatos que a gente vê em todo lugar, tentando empurrar algum produto.
Uhum, sim.
Mas depois do filme a gente percebe que vai além disso, tipo, não é só... isso é um estilo de vida também que é vendido.
Exatamente. Tipo, a visão que eu tinha era basicamente essa que você falou. Eu pensava em propaganda, eu pensava realmente, né, uma das maiores expressões do capitalismo. Só que o filme, ele vai passando pra você, e com os diversos elementos, o quão profundo a propaganda age na nossa personalidade. Como que ela constrói desejos, sonhos e metas de vida. O assunto do filme, a temática é a propaganda, e ele vai nos mostrando esse tipo de coisas e nos estimulando a pensar e visualizar a propaganda, né? Muito foda. Eu assisti a primeira vez, eu já comecei a anotar alguns pontos, e aí depois eu falei, porra, eu preciso assistir mais uma vez pra trazer pra vocês aqui esse filme, que eu vou te falar que talvez seja um dos melhores filmes que eu já assisti, pela profundidade da linguagem mesmo, né? Que é montado, né? Ok, eu vou ler uma sinopse que eu achei num site específico aqui, site da UOL mesmo. A sinopse é bem simples. Ela simplifica muito o que o filme mas ela fala: depois de fazer comerciais mostrando a família perfeita, Javier Munhoz começa a perder a sua. A solução? Encontrar outra família. Publicitário desempregado, então, começa a perseguir os novos moradores da sua antiga casa com intenções cada vez mais sinistras, né? Bom, essa sinopse de Sessão da Tarde, né, da Globo aí, ela simplifica e muito o contexto do filme. Por isso que eu digo, não acredite tanto assim em sinopses, né? Vale o recado que a partir de agora a gente vai estar falando com spoilers do filme. Eu fiz um monte de anotações aqui durante as duas vezes que eu assisti o filme, e eu vou discorrer sobre elas e sobre os detalhes que eu achei, digamos assim, relevantes, né? E a Ina vai me ajudar com tudo isso, né?
Eu acho que a primeira coisa a se falar é que o filme é uma grande propaganda mesmo, tipo, acho que algumas pessoas não entenderam justamente por causa disso, porque parece um filme convencional, mas na verdade o tempo todo ele tá me dando uma ideia.
Exato, eu acho que você resumiu. Existem cenas, e essas cenas são diversas, eu diria que essas cenas compõem todo o filme, em que se você visualizar de uma outra forma, você vai entender que são produtos sendo vendidos a todo momento. Então você vê a estética da propaganda em si em todas as cenas, e principalmente nas cenas mais dramáticas do filme. Aqui a gente anotou algumas diversas cenas, na verdade, e a gente vai decorrer sobre tudo. A narrativa do cast vai ser desde o início, então são notas livres que eu coloquei aqui, que eu levantei, e que vão percorrer todo o filme, né? Vamos começar por onde? Pelo começo, né? Então a primeira cena do filme, de fato, é a propaganda. Então, a gente visualiza uma casa gigantesca, totalmente iluminada, totalmente mobiliada, onde lá é retratado o clássico American Way of Life, ou o próprio modo europeu de viver a vida, seguindo o que é vendido. Enfim, o filme começa apresentando essa propaganda com uma música erudita clássica lá, que eu não vou saber o nome, você sabe, né?
Não.
Logo depois dessa cena, a gente visualiza que Javier, na verdade, está mostrando uma propaganda que ele fez há 20 anos atrás, né, em 98, e a pessoa que está entrevistando o Javier para essa oportunidade de emprego já destaca que essa ideia de propaganda, essa ideia de estilo de vida é atual. Então ele usa uma... Ali você já começa a entender as linguagens que são utilizadas pelo filme. Então o entrevistador fala: a propaganda continua atual. E a gente pode falar que a propaganda continua atual pelo objetivo do objeto, o objeto propaganda, a propaganda em si continua atual, como o conceito por trás da propaganda continua atual. Então, assim, essa dualidade de linguagem a gente começa a visualizar desde esse início, né? Acho que a pessoa que for assistir A Casa tem que estar atenta a esse ponto que o diretor, né, os roteiristas querem passar. Existe sempre uma dualidade entre propaganda e uma mensagem ali submersa no filme, né? Basicamente, essa primeira cena aí mostra Javier frustrado com a sua tentativa, né, de conseguir um emprego. Depois dessa frustração, ele volta para casa com sua BMW. É engraçado você perceber que toda a fotografia do filme, ela segue iluminação, ela segue uma forma de enquadrar a BMW e as coisas de valor vendidas pela propaganda de uma forma que você tá assistindo uma propaganda constante. Eu acho que esse é o primeiro detalhe do filme, né, amor?
Sim.
Que, tipo, fica evidente. Você consegue enxergar como se você tivesse ligado o canal da sua casa aí e tá passando uma propaganda. Então, você observa isso desde o início. Então, ele chega em casa depois desse dia frustrante, começa a conversar com sua mulher lá e você entende que existe uma situação complicada na vida dele, que é justamente ligada ao fato de ele estar desempregado e estar vivendo a vida que ele vendeu há 20 anos atrás naquela propaganda. Então, quando você tem o primeiro contato com a casa, você rapidamente visualiza que, de certa forma, ele alcançou aquilo que é vendido, pelo menos ele tentou alcançar e chegou próximo daquilo que é vendido. Então, casa gigante, bem mobiliada, uma vista linda, né, na janela lá pra cidade, não sei se é Madrid ali. Nesse primeiro ponto da conversa ali entre a mulher e Javier, você já observa que o conceito de propaganda tá submerso na mente dele, né?
Só fazendo um parênteses, tipo, pra ele é difícil ver isso desmoronar, porque é uma parte que a propaganda nunca fala, parece que é algo que vai ser eterno, certo?
Exato, acho que é um ponto importantíssimo esse. Aquilo tá tão lapidado na mente dele que ele não previa a queda. Então, ele aparentemente ia suspendendo a ideia de perder toda aquela regalia, né? Mesmo estando desempregado. E a mulher dele vira pra ele e fala: por que você não vende a BMW, compra um carro mais barato, ou mesmo vá à entrevista de metrô.
Bike.
Bike, metrô, usando um transporte alternativo. Aí você fala para os entrevistadores que o seu carro tá no conserto, alguma coisa assim. Nessa fala dela, você já percebe que existe a preocupação com a imagem de Javier, né, em relação aos empregados. Ela sabe, já entende que aquilo é algo que tá...
Insustentável,
que ele não tá conseguindo lidar. E nesse mesmo momento dela apresentando argumentos fortes, né, ela apresenta argumentos lá e fala: por que que a gente não vende essa casa ou aluga essa casa e vai morar numa casa que a gente tem em um bairro mais pobre e etc. E ele não consegue assimilar essa ideia. E logo que ela apresenta esse argumento tão bem construído, ele a trata como se fosse um produto, né? Até uma cena, acho que é uma das únicas cenas de quase, como posso dizer, quase sexo, né? Não sei qual que é a palavra certa pra usar nesse momento. Mas, enfim, ele trata ela como se fosse um produto. Nossa, você está querendo me deixar, você está falando pra mim mentira e etc. Então, assim, ali demonstra o quão profundo a propaganda já tá dentro dele, né? Ali ele é o primeiro sinal, eu diria, de paranoia, né? De delírio em relação a essa imagem que é construída, né? Acho que a partir daqui a gente já consegue fazer um paralelo com a nossa vida, com a forma com que a gente avista as coisas e deseja, né? Então, as pessoas, no geral, elas sonham com um carro, sonham com uma família. Ali no filme a gente tá vendo a imagem de alguém que já alcançou esses objetivos e que tá desmoronando e que é inconcebível, né, assimilar essa ideia. Então, eu acho que esse primeiro momento do filme, apesar de ser, tipo, aparecer só algo simples, ele já é tão profundo no seu discurso é difícil de enxergar, né? Eu acho que até por isso, Ina, que o filme ele recebe tantas críticas. É porque
sim,
não é fácil você, sei lá, tá num nível de concentração pra assimilar as coisas, né? Tipo, de fato, você tem que entender a propaganda que o filme sobre propaganda tá tentando te passar, né?
É exatamente isso. As pessoas. É, eu vi muita gente achando que era filme de suspense ou de, sei lá, terror psicológico. E, tipo, a gente enxergou de outra forma desde o começo, sabe? Então, acho que a gente teve essa visão diferente do filme por entender, né? Desde o começo.
Por conseguir visualizar. Então, acho que um detalhe isso. que já se destaca ali no início do filme é o filho dele, né? O filho dele, ele tá acima do peso ali, não sei se de repente tá beirando a obesidade. Eu acho que até a escolha do menino é pra cutucar, de repente, o estilo de vida americano, sabe? Que a gente sabe que os Estados Unidos sofrem com uma das maiores taxas, acho que a maior taxa de obesidade infantil, né? Inclusive, a obesidade nos Estados Unidos é uma das principais causas de morte, né? Por ano, mata milhares de pessoas, principalmente jovens. E é justamente o consumo excessivo
de propaganda.
É, de propaganda que faz com que isso aconteça. Acho que a principal causa dessa doença nos Estados Unidos é a propaganda. E então, assim, nesse pouco tempo de filme, ele já te apresenta elementos que são vitais, né? Que são essenciais para entender o que o filme ali tá querendo passar, né? Bom, então, depois desse primeiro contato com a família dele, você vê uma interação que eu destaquei aqui também com o filho dele, que ele chega no quarto do filho, depois de aparentemente ter acatado a ideia da mulher e decidido se mudar, né, pra uma casa mais humilde, e vira pro filho falando, não se preocupe que a gente vai mudar, é algo temporário, e que a escola que você estuda, que é particular, ela vai continuar sendo paga, né. É engraçado esse momento, você vê a expressão do Javier que, inclusive o nome do ator é Javier também, e ele consegue demonstrar nas expressões dele, pelo menos pra mim ficou assim, uma superficialidade nos sentimentos dele, sabe? Tipo, em alguns momentos ele é como se fosse um robô ali, sabe? Tipo, principalmente quando ele tá dirigindo no carro, sabe? Você consegue assimilar essa ideia de alguém totalmente alienado a um conceito, né? E assim, todo esse discurso dele amoroso, teoricamente, com o filho, é justamente pelo status, né? Ele não tá preocupado, por exemplo, sobre a obesidade do filho e que ele sofre bullying, né? Preconceito, gordofobia, provavelmente. Durante a conversa com o filho dele, ele vira e fala pro filho assim... Não, na verdade, o filho dele fala pra ele que não adianta... assim, ele já é zoado na escola pelo que ele é, né? Ele se define assim, pelo menos. Imagina quando ele se mudar pra uma casa mais velha, né? Por isso que ele até sugeriu ir pra uma escola pública, né? De graça, né? E aí o Javier olha pra ele e não entende, né? Por que você é zoado? É engraçado, né? Ele não consegue enxergar as consequências da psique dele, as consequências daquela propaganda na cabeça dele, como isso reflete em outra pessoa, que é o próprio filho dele. E aí nesse diálogo, o filho fala, papai, você não vê? E ele responde, eu não vejo nada, filho. E o filho fala, claro. Aí voltando àquele ponto que eu falei, né? De um discurso submerso, né? De um conceito submerso. Papai, você não vê? Ele tá falando de fato dele ser obeso, né? Só que a gente pode assimilar isso a papai, você não vê tudo o que a propaganda faz com você? Javier responde, eu não vejo nada, e ele conclui com um claro. Então, esse filme ele é repleto, do começo ao fim, desses discursos que pra mim são geniais, sabe? A pessoa que construiu esse roteiro, ela pensou muito e muito mesmo nessa ambiguidade, né? Depois desse ponto, desse diálogo que pra mim é um diálogo rápido e uma das cenas mais emblemáticas do filme, acontece a mudança, né? E logo depois que muda pra casa simples, então assim, não sei se você percebeu também, né? A casa era espaçosa e iluminada, a segunda casa ela tem um conceito mais escuro, mais apertado, sabe? Como se ele estivesse ali pequeno, na verdade ele é muito grande pra aquilo tudo, né? Então o filme, a fotografia do filme consegue,
sim,
e a iluminação, a produção, ela consegue imprimir isso de uma forma muito perfeita. Quando Javier chega na casa, tem uma cena específica que é uma torneira pingando, né? Parece que a torneira contextualiza todo o incômodo do Javier. Você vê aquele estresse dele em estar se mudando e tal, parece que ele não quer aceitar, e aquela torneira gotejando sintetiza todo esse aspecto, né?
Sabe de que outra forma a gente poderia ver isso também? Como uma vontade insaciável.
Sim, verdade, né?
Que ele nunca, tipo, uma coisa que ele nunca vai suprir, sabe?
Exato, exato. Acho que é um bom ponto, eu não tinha pensado nisso. a sede, né? Aquela
Sim.
sede pelo produto. Sim, eu acho que o elemento torneira e gota, ele é muito bem posicionado ali, porque, como vocês vão ver aí no decorrer do cast, essa torneira, ela persiste até o fim, né?
Eu queria falar mais uma cena, tipo, quando ele chega na casa nova, ele abre a janela, uhum. E aí tem uma vista, tipo, muito linda. Uhum. Só que aí, quando você vai ver, essa vista é um outdoor. Então, tipo,
é
uma das cenas mais claras, assim,
exatamente,
sobre o assunto.
E é interessante essa, de novo, né, essa dualidade no discurso, né? Ele abriu, só que ele abre e tá de cara com a propaganda, né? Apesar de você estar num lugar simples, você vê ainda o que é vendido, né? Então...
E quando a gente vê essa cena a primeira vez, parece que realmente é uma janela. Parece que realmente é, tipo, uma vista pra cidade, só que aí não.
De novo, a fotografia muito bem trabalhada ali, né?
Sim.
Direção, né? Depois desse ponto, a direção começa a adicionar um elemento de reflexo, né? Então, daqui pra frente, em alguns momentos, a câmera tá focando no reflexo do Javier e existem interações com esse reflexo, né? Então, você tem que estar bem atento às coisas que esse reflexo quer dizer, né? A primeira cena que eu levantei aqui em relação a esse ponto é... Bom, ele já tava na outra casa, né? Na casa mais simples. E ele vai fazer uma entrevista e ele tá pensativo, indo em direção ao reflexo dele, caminhando em direção ao reflexo dele, quando ele é interrompido pela mulher que vai entrevistar ele. Então, eu não consegui captar exatamente o que, essa cena quer dizer, mas... Talvez ele estivesse se olhando, né, ali e se contemplando e se entendendo, só que ele é interrompido pela ânsia do mercado, né? A ânsia de continuar com o status, né, o status quo que ele conquistou. Então, acho que essa cena, ela também está posicionada de forma estratégica ali no roteiro para esses elementos acontecerem, né? Um ponto que eu destaquei também, bom, a primeira propaganda mostra a casa gigantesca, ele tá nessa casa gigantesca. Ele também foi um publicitário de uma campanha da BMW, né? E ele possui uma BMW. Então, fica evidente que tudo aquilo que ele arquiteta, toda a ideia propaganda propagada por ele... acaba o infectando também, como se fosse uma doença, né? A real é que esse conceito de propaganda como doença, ela ficou bem clara em mim, né? Eu comecei a refletir muito sobre tudo que me cerca, todos os conceitos que eu tenho de vida, de meta. E realmente, talvez a propaganda aí seja a grande doença aí do século, né? Não sei se você concorda ainda.
Concordo, claro.
É, então tá, fica bem evidente essa parada, né?
Sim.
Depois de uma... mais uma entrevista frustrada em que ele é colocado como... Ele, enfim, se candidata para uma vaga de estágio sem saber, na verdade, né? E é feito de idiota, entre aspas. Ele vai pro estacionamento, né, do prédio lá, possesso, né? Muito possesso. Ele abre a porta da BMW e é interessante que o movimento dele, o andar dele pro carro, parece que você tá assistindo uma propaganda de alguém que vai pegar o carro ali e simplesmente exibir o carro. Mas ele chega lá, ele chuta a BMW e abre a porta do carro. Quando ele abre a porta do carro e agacha, porque aparentemente ele viu algo, ele visualiza o reflexo. E quando ele vai pegar esse objeto que ele visualizou que tá dentro do carro, o reflexo da lataria do carro se encontra com ele. Então é como se ele tivesse... Eu não consigo expressar exatamente o que a cena quer dizer, mas é algo muito introspecto. Ele tá pegando algo que tá dentro dele, né? E o que ele apanha ali é a chave, né? É uma cópia da chave que, enfim, tava no chão da BMW lá. E ele, nisso, parece que ele tem a primeira grande ideia, né, da cabeça dele.
Você acha que nessa cena ele sente que se encontra?
Talvez. É uma boa hipótese esse elemento, né? Ele se encontra, mas ele se encontra onde? Ele se encontra no próprio conceito falho. Ele não tá... Não é como se ele tivesse achado o sentido bom da vida, né?
É, tipo, ele achou uma outra oportunidade pra consumir toda aquela vida que ele perdeu.
Exato. Ele, de repente, ele já é a própria propaganda, né? Já está tão intrínseca e impregnada que eu acho que já não dá pra distanciar ele da propaganda. Só em alguns breves momentos ali, que parece que é ele falando de uma forma genuína. A gente vai passar por esses momentos. Mas, geralmente é isso. Eu concordo com você. Ele pega essa chave e ali que começa... um plano maléfico, digamos assim, dele, né, em perseguir, ocupar a sua antiga casa, né. A cena seguinte a essa do carro é ele no carro, né, então assim, a câmera tá focada na BMW como se fosse uma propaganda de novo, e a câmera tá posicionada acima do carro, né, Então você pega, você consegue visualizar o reflexo da parte frontal do carro e reflete a casa, né? A antiga casa dele. Ali, aquela casa maravilhosa com aquela varanda gigante, né? E esse elemento eu já consegui visualizar, né? É o produto refletindo o produto. Então, existe ali essa comparação, né? Tipo, adianta você ter uma BMW e você não ter a casa dos seus sonhos? E, sei lá, adianta você ter a casa dos seus sonhos e não ter a mulher, a família dos seus sonhos? Então, a propaganda, ela te pesca em um aspecto e você se sente incompleto. E você precisa de um outro aspecto, que ainda assim vai te deixar incompleto. É um efeito infinito, né, paradoxal, digamos assim, né? E, de novo, isso é demonstrado nessa cena também. Bom, depois dessa cena aí, que já é bem emblemática, ele olha pra casa e vê, né, uma família lá olhando para aquela varanda linda, aquela vista linda, né, com a filha, né? O casal e a filha. E você vê, né, que, tipo assim, ele sente que ele merece a vida, né? Como se fosse o slogan da propaganda dele, né? A vida que você merece. Primeira propaganda, né? Que aparece no filme. Então, esse conceito, a vida que você merece, eu acho que é a propaganda principal que tá na cabeça dele, né? Tipo, ele se sente como totalmente merecedor dessa vida, né? Não sei se você concorda.
Concordo.
Bom, depois de visualizar isso, tem uma outra cena aqui muito foda que eu separei também. Ele chega na casa antiga e, enfim, a mulher dele lá separa. Fala pra ele que tem um macarrão lá que ela deixou na geladeira, só precisava esquentar. Nisso ele dá um beijo nela, sente o cheiro de produto de limpeza, né? E se sente incomodado. Você vê que ele, tipo, já tá no, ele tá num status assim que é inconcebível isso pra ele. Nas expressões do Javier você já começa a identificar que ele tem um total desgosto por aquilo que a vida dele tá arrumando, né? A propaganda puxa ele para aquele status antigo, né? Bom, e nessa cena ele aparece esquentando o prato dele no micro-ondas e a fotografia, a direção aponta para ele de costas, de frente pro micro-ondas, de uma forma, ele aparenta estar vendo uma TV, né, hipnotizado, né, como se fosse vendo uma propaganda. E esse já é um outro elemento muito forte do filme. E essa cena acompanha também uma torneira pingando, né, de novo, o incômodo, a sede. Bom, nesse meio tempo ele já havia invadido a casa, né, então ele consegue observar que a casa tá vazia lá, ele mapeia e consegue invadir. Eu acho que nesse ponto é interessante ressaltar que a gente tem que ter uma certa suspensão de descrença. Eu não sei se o termo é esse, eu acho que é. A gente tem que entender que, assim, o filme ele tá tentando passar um objetivo e que, normalmente, na vida real, alguém ia notar que o cara tá invadindo uma casa de um alheio, né, de uma pessoa.
Ainda mais sendo um antigo morador, né, tipo, as pessoas iam falar, mas você não se mudou, cara?
Sim, tipo assim, ele não é visto por ninguém. Então, assim, eu vi muitas pessoas criticando essas paradas do roteiro, mas, com o perdão da palavra, é ser um pouco ignorante em relação ao contexto do filme, né? Acho que as pessoas, às vezes, esperam que o roteiro seja algo desenhado, assim, pra elas, mas eu, particularmente, gosto desses roteiros mais diferentes do habitual, né? Já da segunda vez que ele invade a casa, porque, assim, a primeira vez que ele invade, ele demonstra um contemplamento, né? Ele entra na casa e ver tudo aquilo que ele tinha, que ele sente como merecedor e ele não tem mais, né? Então, a segunda vez que ele entra, ele já tá com algum outro ar, né? Já se entende como o verdadeiro dono, talvez, da casa, né? Então, ele começa já a consumir, né? Atenção pra palavra consumir, produtos da casa. Então, ele pega lá um leite com cereais, né? Cornflakes, começa a comer lá no sofá, né? O sofá lá todo bonito. Entra no quarto da menina, né? Que antes o quarto era do filho dele. Aí, o quarto da menina demonstra uma menina bem mais saudável. Ela é uma bailarina, né? Acho que é bailarina, né?
Ah, ela é... Como é que é o nome?
Artista olímpica, né?
Isso, isso.
Ginasta, né? Com alguns prêmios, etc. Então, assim, você vê que ele observa de uma forma que, assim, nossa, é isso aqui que, na verdade, tinha que ser minha vida e o meu filho não é assim. E adivinha? A cena corta pro filho dele, sentado na casa antiga, fazendo uma lição, e ele convida o filho dele pra correr. Então, assim, ali você já vê que o cara tá totalmente doente em relação a isso, né? Ele projeta tudo aquilo que ele vê em relação à propaganda na sua própria família e no seu próprio filho. Então, é meio que inconcebível pra ele ver que o filho dele é um obeso, né? depressivo. E ele chama o filho dele pra correr. Outra cena muito emblemática, né, amor? Essa daí da corrida.
Sim.
Enquanto ele tá correndo, ele vai trotando com o filho e dando palavras de incentivo. Não, você consegue. Respira pelo nariz e solta pela boca. E o filho não vai conseguindo fazer isso. Chega um momento que eles chegam numa ladeira, velho. Que a ladeira é absurda. Uma ladeira absurda. E eles estão subindo, né? Correndo. E na subida o filho vai falando que não consegue, né? Ele tá acima do peso. Ele não tá acostumado com atividade física. E o pai dele, não, você consegue. Você não pode parar. Senão você nunca vai chegar no topo. Cara, você consegue fazer um paralelo com a vida de qualquer trabalhador que encontra dificuldades. O discurso de meritocracia aparece, né? Então, é uma outra alfinetada ao sistema do diretor, né? O roteirista e o diretor. Então, ele vai alfinetando aquilo. O filho vai tentando acompanhar o ritmo do pai, que vai correndo. Quando chega no topo, ele consegue chegar. O filho dele vomita, né? E até uma observação, vomita por, né, excesso de cansaço. E até uma observação que a Ina fez, quando eu tava comentando com ela, que ele visualiza aquele vômito e assim, não se importa exatamente com o vômito do filho em si, sim com as pessoas que estão passando na rua e estão vendo ele vomitar, né? Ele não vê o filho, ele só vê um resultado de um produto, né? É obscuro e direta a mensagem aqui. Ah, ressaltando aqui um ponto que eu anotei. Durante a corrida, ele vira e fala: não se desculpe, não fale, vamos, né? E aí eu coloquei a observação aqui, capitalismo, acho que resume tudo, né? Logo depois ele volta pra casa, a mãe percebe que o filho tá pálido, né? Ela pergunta o que aconteceu, e ele toma uma postura de, não sei, aconteceu nada, é saudável, ele tava tentando e tal. E o filho, impregnado com esse discurso meritocrata e de que o pai dele só tava querendo ajudar. Não, ele só tá querendo que eu seja saudável. E isso gera um conflito em que Javier e sua esposa entram numa discussão. Ela fala que, eu tô tentando, eu tô procurando emprego, né? Uma das cenas anteriores mostra ela justamente procurando emprego em lojas de roupa, assim, né? Ele fala assim, isso não é um trabalho, é desistir. Então, ele é um monstro ali já, né? Ele já não é humano, né? Ele falar isso pra esposa já demonstra que a humanidade dele e a projeção que ele tem, né? O amor que ele tem pela família já tá totalmente dissolvido, né? Tem uma outra cena muito foda que eu separei aqui. Enfim, o filme vai decorrendo e ele fica cada vez mais persistente na questão da ex-casa dele, né? Então, praticamente todo dia ele tá indo até a casa e visualizando, ou às vezes entrando, né, na casa. Tem uma cena que ele tá de novo lá no prédio, no, debaixo, né, na rua do prédio, visualiza lá a cena linda, né, da criança fazendo uma carinha feliz, né, na janela, que é o oposto do que ele tá sentindo depois da discussão com a mulher. E essa cena, depois dessa imagem, é como se você estivesse atrás, no banco de trás do carro, visualizando Javier sentado no banco da frente. Ele recebe uma ligação. Nessa ligação, alguém pergunta se o carro tá à venda, então ele tinha colocado o carro em anúncio, né? O câmera tá focado no reflexo do... Qual é o nome daquele vidrinho que fica no carro? Retrovisor, né?
Retrovisor.
Do retrovisor do carro, onde tá o Javier com o telefone na mão ali, né? Falando. E o reflexo do vidro do carro mostra a mão de Javier se movimentando e acariciando o volante. Após o reflexo acariciar o volante, o Javier responde que não está vendo o carro. Então, é interessante a forma com que a cena é construída, porque é como se o movimento do reflexo estimulasse a atitude dele, né? Como se o reflexo falasse pro Javier que não era para ele vender, né? Então, é bem sutil a forma com que esses conceitos são aplicados. E da primeira vez que eu assisti, eu percebi que existia, de fato, alguma coisa relacionada ao reflexo, só que foi só na segunda vez que eu comecei a detalhar e observar esses pontos. Bom, logo depois dessa cena, ele volta pra casa dele lá, e é uma cena bem creepy, até meio psicodélica, em que ele começa a comer algumas coisas na cozinha, vai pro sofá, liga a TV, aquelas propagandas começam a passar, diversas propagandas, e você vê que ele é um fiel consumidor dessa loucura inteira, né? Aparentemente, assim, quanto mais ele consome a propaganda, mais paranoico ele fica, e eu acho que a gente consegue fazer um paralelo com a nossa vida aqui e as pessoas que nos cercam, assim, muito facilmente, né?
Bom, sem dúvidas.
No decorrer do filme, ele, nas idas à casa do, na ex-casa dele, né, e começando a conhecer a família, ele identifica, né, que ele acaba descobrindo o marido lá da mulher, o homem que o nome dele é Tomás, ele faz parte dos alcoólicos anônimos, né? Então ele descobre, né, fuçando no computador do Thomas, que ele sofreu um acidente, né? E aí ele consegue fazer esse paralelo que foi devido ao álcool, né? Consumo do álcool. Então, nesse acidente, ele feriu a mulher e a filha, né? Então, com esse elemento criado, com essa percepção, ele começa, né, ali a bolar um plano para destruir aquela família, né? Basicamente, você começa a perceber a malícia de Javier nessa ideia, né? Essa primeira cena dele no grupo dos Alcoólicos Anônimos, ela é muito emblemática também. Inicialmente ele entra perseguindo, né, o Tomás, né, pra entender o que era o Tomás. E aí ele vê que, na verdade, um dos compromissos que ele tinha marcado era pra, né, pra esse grupo de terapia, né, com várias pessoas com problemas aí envolvendo drogas, abuso de álcool e outras coisas. Então, chegando lá, ele ouve o discurso de todo mundo, né, começa a entender. No meio do discurso, não, antes desse discurso, na verdade, você começa a ver que ele tá viciado, ele é um viciado em propaganda, né? Ele é viciado naquilo que é colocado na cabeça dele, e ele tá ali junto com pessoas com outros vícios, né? Com vícios em drogas ilícitas, o álcool mesmo, tabaco. É engraçado esse elemento, né? Ele tá exatamente ali naquele momento, ele tá no lugar onde ele deveria estar, numa terapia, né? A propaganda é uma doença, né? A propaganda é algo que te faz mal, te deixa viciado, né? Te faz pensar através de uma mente que não é sua, né? Uma mente implantada, né? Uma razão de ser implantada. Então tem um outro ponto forte do filme, eu acho que é nesse momento. Ele se levanta, interrompe a reunião e começa a fazer um discurso. Nesse discurso, existem duas linguagens. A primeira, ele tá tentando jogar uma carga dramática, né? Falando que ele teve um problema com a família, que machucou a família, pra aproximar sentimentalmente do Tomás, que tá assistindo ele, né? E ao mesmo tempo, ele usa argumentos nesse discurso que são genuínos. Ele fala que ele tá querendo se reconstruir, reconstruir a família dele, mostrar que ele é uma pessoa boa e é um pedido de socorro. Eu acho que nesse momento do discurso dele é um momento genuíno, é como se o subconsciente de Javier tá gritando ali, falando: eu preciso de ajuda e eu quero recuperar a dignidade da minha família, né? E ao mesmo tempo, a cabeça dele infectada com a propaganda tá tentando persuadir Tomás, né? Eu achei isso fantástico.
Eu também.
Ele termina esse discurso falando: porque esse não sou eu. Fica evidente, tipo, é um grito dele de socorro. E é isso, acho que uma das principais mensagens é, tipo, propaganda é droga. E hoje a gente consegue fazer um paralelo a isso no Instagram e etc, né?
Tudo é propaganda agora no Instagram, né? Tipo, eu tava pensando, por exemplo, nos stories. A cada duas pessoas que você vê os stories tem uma propaganda.
Eu acho que nessa quarentena aí ficou mais recente até, né? Tipo, é propaganda atrás de propaganda e as pessoas estão pirando com tudo isso. Né?
Sim.
O Instagram é tipo, se você parar pra pensar, é uma porta de entrada mesmo pra essa droga pesada, porque a todo momento são pessoas vendendo estilos de vida, né?
É isso que eu ia falar, que as pessoas pararam de vender isso na TV e começaram a buscar pessoas que têm esse estilo de vida pra vender algum produto.
Isso, e é mais fácil pra indústria, se você parar pra pensar, porque tipo, você veicular uma propaganda numa TV, que é muito caro, né?
Sim.
Tá ligado que, tipo, veicular isso às vezes chega a casa de milhões. Dois, as pessoas mesmo, por exemplo, você sem pagar, sem receber nada, propaga algo. Você propaga que você tá num restaurante, propaga que você comprou alguma coisa, você propaga que você tá viajando, que você tá indo tomar um café antes de ir pro escritório às 8h30 da manhã, você tá indo na Starbucks.
Sim.
Então, a rede social, principalmente o Instagram, ele transformou isso, né, de uma forma mais crítica ainda, né, mais tenebrosa.
E sutil, diria, também, né? Tipo, sei lá, as pessoas, a gente segue pessoas, às vezes, que a gente queria ser, ou que a gente queria ter um estilo de vida. Então você vai acabar, exato, consumindo aquele produto mais facilmente, porque você se baseia, tipo, na vida daquela pessoa. Você quer ter aquilo.
E você vai ficar mais alienado, né? Em saber, sim, que você não alcançou aquilo, né?
É.
E você se projeta mesmo. Isso é foda, tipo assim. E às vezes você fala: não, eu sou um ponto fora da curva, eu não faço isso. Eu te convido a se observar um pouco mais, porque todo mundo faz isso.
Sim.
Presta atenção às pessoas que você segue. Você segue essas pessoas porque existe uma necessidade de consumo, né? O seguir, né? Pensa um pouco na palavra seguir, então, que você começa a assimilar o que te é colocado, né? E eu acho que isso é propagado aí em qualquer rede social. O Instagram hoje eu acho que é a principal arma da indústria, porque por causa da parte visual, né? Imagem, imagem, imagem. Sim. O Twitter não tinha essas imagens. O Facebook tem, mas não é tão frequente, sabe? O Instagram é aquilo, você abre e o Stories, ele ocupa toda a tela do celular.
Uhum.
Né? É só isso. É algo de 15 segundos ali que você vai observar e vai consumir e passar para outra fonte de consumo e depois passar para outra fonte de consumo, né?
Sim.
Bom, eu não sei hoje falar o que vai ser da juventude, né? Da nossa juventude, né? Com tudo isso que tá acontecendo, com esses estímulos, né? O que a gente vai se transformar quanto sociedade, né?
Uhum.
A real é que não dá pra prever, só que a minha mente, ela é um pouco pessimista nesse sentido, né? Depois disso tudo, ele volta em um momento, né? Depois de já conhecer o Tomás, se tornar até próximo dele, pedir pra ele ser o padrinho dele, padrinho, né? Nessa caminhada de terapia. Antes dessa segunda vez que ele vai pra terapia, ele frequenta um curso lá, um curso típico de coaching, onde um cara lá tá falando lá, não, você tem que agir assim, você não pode pedir mais por favor, você tem que
se impor pra conseguir.
E ele replica esse discurso na terapia lá, né? Não sei, acho que eu posso chamar de Alcoólicos Anônimos, não sei.
Sim, fala AA.
O AA. E é engraçado, tipo, todo o estímulo que ele vai recebendo na propaganda, o ator e o roteiro do filme vai passando. Então, assim, eu acho que a pessoa que vai assistir o filme tem que ter essa ideia, sabe? De ler a propaganda que é apresentada e o resultado. Propaganda que é apresentada e o resultado, né? É que é complicado, né? Se parar pra pensar, é difícil você absorver esse tipo de coisa, né? Então, talvez pros diretores, essa resposta abaixo da média pro filme seja até esperada, né? Devido a esses conceitos mais submersos, né, amor?
Sim.
Bom, aí eu destaquei aqui um outro momento muito foda também, que é o momento que ele tá no bar, num bar, né? Tomando um café ali com o Tomás. A câmera... os dois estão sentados no balcão tomando um café. A câmera tá focada nas costas do Thomas. E tem um fundo no espelho refletindo o Javier. Então o Thomas entrega o celular ao Javier, né? Pra mostrar a foto da filha dele. E existe essa transição, né? Do Thomas entregando pro reflexo do Javier. Então acho que é isso genial, né? Tipo, ao invés do diretor falar assim, ah não, entrega ali, não, ele... cria todo um contexto de imagem que aprimora essa ideia de reflexo, esse elemento reflexo no filme, né? Achei muito foda também essa parte.
Sabe que falando um pouco mais de reflexo, parece que o reflexo do Javier é tipo, é a vida que ele tinha, sabe? Ele tá sempre olhando isso.
Sim, sim. Acho que dá pra olhar dessa forma mesmo, né? Porque ele sempre tá buscando, né? Esse reflexo, querendo ou não. Ou sim. Interagindo de alguma forma. Bom, depois desse momento... o filme, ele começa a tomar uma sensação de drama, né? Então, assim, os diretores e os roteiristas, eles já apresentaram o conceito do filme, né? O conceito que vai guiar o filme. E agora é colocado um outro ritmo, né? Um ritmo de drama, né? Essa mudança, eu achei muito interessante. Me agradou. Te dá uma acordada, né? Assim, do nada. E aí você vê, né? Depois de um convite, né? Pra um jantar na casa, né? Na ex-casa de Javier. O Javier começa a interagir com Tomás e a mulher dele de uma forma a gerar pequenos conflitos. Então, ele de novo tá fazendo o papel dele como publicitário, criando propagandas. Então, ele consegue criar esses conflitos entre a mulher e o homem. E aos poucos, vai criando esse produto que a gente vai ver mais pra frente, né? Então, lembrem sempre de propaganda e produto. Então, assim, eu coloquei aqui uma observação, ele é o orquestrador do conflito, né? Ele vai aflorando os sentimentos adormecidos. Então, ele, por estar frequentando e stalkeando a vida dos dois, ele vai percebendo sentimentos adormecidos e vai jogando um salzinho assim, uma faísca pra ir pegando fogo aos poucos, né? No outro dia, tem uma cena também muito foda que ele bate a BMW na coluna, né? E a cena é muito bem construída, porque ele entra no carro, ele faz o movimento de pegar o cinto e colocar, né? E parece que você tá vendo um comercial de um piloto, assim, né? Então, ele acelera o carro e o carro dá aquele arranque e de repente o carro é espatifado na coluna, né? Então, a cena, acho que a cena, eu não preciso nem explicar direito, a cena fala por si só. Existe uma questão bem crítica no filme, é relacionada à pedofilia, né? Então tem um certo momento em que ele começa a ser chantageado pelo jardineiro, né, da casa, do apartamento, do prédio lá que ele morava, que percebe, né, que ele tava direto indo até a casa do, a ex-casa dele. Esse cara é um pedófilo e chantageia ele a pegar, né, as roupas íntimas da menina, né. É uma provocação em relação ao consumismo e aos problemas sociais que a propaganda consumista constrói. A pedofilia nada mais é do que isso. É a infantilização, não sei se essa palavra existe.
Existe.
A depilação, é aquela coisa meiga, né?
De não ter marcas no corpo, tipo, de estria, espinha. De parecer uma criança mesmo, uma boneca, sei lá.
Isso é uma propaganda vendida, entendeu? E é as consequências extremas dessa propaganda é o jardineiro, é a doença mental do jardineiro, né? Que é a pedofilia. Incluindo, tem um certo momento em que existe um diálogo entre o jardineiro e o Javier, e o jardineiro fala, né? Eu sei que eu sou doente. Então, é bem forte, né? É algo que eles... É um elemento que eles colocam ali, de novo. Esse elemento podia não existir no filme, que o filme ia continuar com drama, suspense, etc. Só que o roteirista coloca como uma provocação. É um desvio no roteiro? Acaba dificultando um pouco o ritmo? Sim, mas o filme não é sobre ritmo, né? O filme é sobre consumo e é isso que é colocado. Então por isso que pra mim não vale essas críticas em relação ao ritmo, sabe? Porque não é o ponto central, né? Até vale, mas não é o ponto central do filme, né? Não é a ideia a ser transmitida. Ah, um ponto que eu coloquei também é que além dos reflexos de, né, espelho, né, o próprio reflexo, o filme ele brinca com a questão de vidros. Em determinados momentos, não existe reflexo, mas o ator e os personagens estão atrás de vidros, como se você estivesse vendo uma tela de TV onde aquilo está sendo representado. Então, é só um elemento aí para vocês ficarem atentos aí. Bom, aí o Javier começa a acentuar esse conflito. A cena dele batendo o carro, na verdade, foi, né, uma forma dele arquitetar o plano definitivo para destruir o relacionamento do Tomás com a mulher. Chega um determinado momento que ele vai confrontar, né, Tomás onde ele trabalha. Então a cena já tem um movimento muito foda de direção, que você visualiza aquele hall de entrada de prédio lindo, Tomás indo na direção como se fosse de novo um comercial, uma propaganda. Existe um movimento de, sei lá, 90, 180 graus da câmera que passa, que tá apontando pro Javier, vira 180 graus, mostra a Javier passando por ela e de ponta cabeça, né? Essa cena, ela, de novo, é um reflexo ali, mas é um reflexo simulado, é um reflexo sem precisar de um espelho. É algo que eu destaquei também, que eu achei genial. Então, essa inversão, né? Não é só sobre o reflexo, é sobre inverter a imagem. É muito foda mesmo.
E é muito sutil, né? Parece, quando a gente viu a primeira vez, foi só uma cena bonita, assim, uma transição da hora que tinha sido.
Só que repete os símbolos, né? Acho que são símbolos que a gente pode falar aqui.
Sim.
Que o diretor coloca ali. Bom, aí acho que tem uma das guinadas mais dramáticas do filme, em que Tomás, percebendo tudo que o Javier tá arquitetando, começa a confrontar ele. Ao mesmo tempo, o Javier, ele sabota lá o material de aparagrama do jardineiro pedófilo e queima o cara. E é nesse mesmo momento que o cara tá queimando, Tomás dá um soco, desfere um soco na cara, né, do Javier, e começa a espancar o Javier, né? E antes disso acontecer, dessa violência acontecer, Tomás confronta Javier e Tomás pergunta: e o carro? Javier vira e fala: vendido. Então esse vendido, ele é muito emblemático, porque ele demonstra que a propaganda de ódio, de conflito que Javier começa a arquitetar na casa, né, com os conflitos entre o casal, é vendida ali, ele executa, entendeu? Então quando ele executa, ele sabe que o cara vai dar um soco e aquilo vai ser a guinada final pra ele conseguir destruir o relacionamento, né? Então é aquilo, é o produto vendido, é foda. Bom, existem outros elementos aqui de relação à propaganda também. Um momento específico em que Javier apresenta um spray de pimenta pra mulher de Tomás, né, Esse spray de pimenta, ele vende basicamente para a mulher, né? Então ele fala pelo bem da sua filha, para que ela fique segura. Então é como se fosse uma propaganda de novo, tipo, a gente tá vendo várias propagandas bem construídas formulando um filme, né, amor?
Sim.
Basicamente. Uma outra cena muito foda também, acho que aí a gente já tá indo pra parte final do filme, em que ele conseguiu separar a mulher do Thomas, e agora ele sai com a mulher e a filha. Detalhe, a família dele já tá pra trás, nem aparece mais no filme direito. Ele vai lá encontrar, né, uma artista olímpica, que ele já tinha feito um comercial, ele aproveita essa oportunidade para levar a filha, a mulher e a filha, né, pra conhecer. A filha é essa que é ginasta olímpica
E
também.
acho que é bem a artista que a menina queria ser, tipo, que a menina se inspirava e tal.
Isso, exatamente. E quando ele tá agendando isso, ele tá mexendo no Instagram. Ó, o Instagram de novo aí. E ele vê uma foto no Instagram da filha e da mãe sorrindo. E aqui essa propaganda do Instagram, de novo, entra na cabeça dele, ele leva as duas pra lá, e no final, né, da apresentação, ele tira uma foto típica de Instagram, onde você tá sorrindo e abraçando, sabe? Com aquela estética que a gente conhece de Instagram. Então é de novo, é a propaganda impregnando e determinando ações, né? Bom, indo para a reta final do filme, a gente tem uma cena, tem a cena, né, acho que mais derradeira, depois dele ter feito tudo isso, saído com a mulher, ele envia a foto pro Tomás, né? Ah, acho que é importante destacar que ele havia sabotado o spray de pimenta que ele dá pra mulher, né, com amêndoas, porque ele sabia que Thomas era totalmente alérgico a amêndoas, né? É, amendoim, amêndoas, amendoim. Quase a mesma coisa. Basicamente, ele, Tomás, puto da vida com tudo que tá acontecendo, bebe, né? Né? Usa de novo a substância que deixa ele fora de si. E vai atrás da mulher lá, entra no apartamento para confrontar ela. E aí começa aquela cena violenta dele questionando a mulher, indo atrás. E você vai vendo que ele vai perdendo a paciência. Chega ao ponto de começar a encostar na mulher. A mulher fica sem ação, vendo que ele vai fazer uma besteira. Pega o spray, espirra na cara dele. Só que o spray tá com amendoim, que é a criptonita de Tomás. Peraí. É a criptonita de Tomás. E, enfim, o Tomás começa a passar tem um mal súbito, a mulher fica desesperada. Ele cai no chão, começa a morrer, né? E tem uma cena muito foda aí também envolvendo fotografia. A câmera tá focada na cara dos dois, né? Ela em cima dele tentando acordar, de uma forma que parece que estão em pé, apesar de tá deitado. E aí, depois que ela vê que ele para de responder, ela levanta, né, com esse plano fixo ainda, e vai até o fim da sala ali e se senta. Então, você vê uma jogada de perspectiva muito bem colocada ali, em que ele no primeiro plano tá deitado, mas na nossa visão tá de pé, e ela sentada no fim da sala, mas é como se estivesse na vertical, na horizontal. Muito foda mesmo. Javier, né, sabendo tudo desse plano. Todos os passos desse plano arquitetado, ele vai e recebe a ligação, né, da esposa falando o que aconteceu. Ele estava próximo à casa, entra na casa, observa que o Tomás está no chão, caído, morrendo. Coloca a mulher no quarto com a filha para, né, não observarem nada. Começa a visualizar que Tomás está vivo ainda, ou tendo os últimos sussurros.
Suspiros.
Ele termina. É, respira, sussurros. Respiros. Ele termina de matar ele, né? Ele sufoca ele ali, né? Pra não ter vestígios. E o que ele fala quando o Tomás tá morrendo é: você não as merece. E isso nos faz a voltar lá atrás a ideia da propaganda dele. A propaganda que ele criou em relação à casa, né? American Way of Life, é a vida que você merece. Então ali você liga os dois pontos principais do filme, que eu acho genial. Ali você vê que o cara tá totalmente imerso. A propaganda. Eu acho que esse filme aí, facilmente é o melhor filme que eu vi no ano. Tipo, passa de um poço com tranquilidade. E é engraçado, né? Que, tipo assim, eu acho que a diferença do poço pra casa é que não teve um monte de gente hypada fazendo teoria em relação ao filme, né?
Sim, é
Talvez a
verdade.
gente seja. Talvez sejamos os primeiros aí a dissecar tão profundamente. Eu não vi outras análises nesse sentido, não. Não querendo me gabar, mas somos os primeiros. O sufocamento ali, eu consegui colocar ainda uma metáfora ao sufocamento do sistema, né, em relação às pessoas que se dizem contra ele, né? O filme, depois daí, ele toma um tom meio totalmente, na verdade, propaganda, né? Enfim, chega uma cena final, né, depois que ele já tá casado, né, basicamente com a esposa que ele roubou, digamos assim, né? O que ele trocou, a melhor forma que você quiser interpretar. A ex dele vai até a empresa que ele tá trabalhando, né? Entra numa sala de reunião em que ela fala que sabe o que aconteceu e que vai jogar tudo pra polícia, vai denunciar ele, que ele vai acabar, a vida dele acabou ali. E ele contra-argumenta que, tipo, se ela fizer isso, ele vai tirar toda a grana que ele reservou pro filho, né? Demonstrando, né, tipo, zero interesse na causa. E ele fala que tá ocupado e sai. Quando ele sai, começa a música, a primeira música clássica lá da propaganda, volta. A mulher dele observa através do vidro, então como se ela estivesse vendo a propaganda de novo, né? A tela. Por fim, ele tá na propaganda. A propaganda se repete, agora ele é o protagonista, né? Chegando em casa, abraçando a filha, beijando a mulher. E aí a cena que fecha o filme, que resume tudo, e que eu acho que é a conclusão, ele olha lá pra janela, tudo vazio, tudo grande, vazio. Você vê que ele tem um semblante vazio de fato. E aí a última cena do filme é ele contemplando a casa. Ele começa a desfocar no fundo uma torneira muito bonita, né? Torneira de gente rica foca. E cai umas gotas, né? E o filme acaba. Bom, a conclusão que eu chego é que talvez a mensagem que é passada aqui é que a propaganda é um artifício de objetivo de vida. Então ela cria um objetivo de vida e a gente projeta as nossas frustrações nesse objetivo. Então, para você não se sentir frustrado, você precisa alcançar esses objetivos. E é isso, ela vai te apresentando diversos modelos de felicidade, né?
De um jeito que você nunca alcança, certo?
Isso, exatamente. Casa, dinheiro, viagens, rotina, comida, gastronomia, tudo, absolutamente tudo. E só que nenhum desses modelos apontam a solução simples, fechar a torneira, né? A torneira parece aquele símbolo agudo de sede, de incômodo, e que ela só precisa ser fechada. Então talvez essa seja a mensagem aí intrínseca nessas camadas gigantescas que o filme desenha pra gente. Enfim, esse foi o Fase 4 Cast número 3, amor? É 3, né?
É o 3. Se você considerar que o primeiro é 1.
Eu tava muito nervoso em fazer esse cast, porque eu acho que vocês perceberam aí. Bom, eu vou tentar maquiar com a minha edição, mas acho que vocês perceberam. Mas é porque a minha paixão por cinema, ela foi iniciada basicamente por podcasts. Eu já até comentei isso com você, amor. Cinema com Rapadura, que é o Rapadura Cast, Jovem Nerd e outros portais aí, o próprio MRG. Eles criaram aí, propaganda de novo aí, vou jogar esse artifício. Começaram a me mostrar um molde de visualizar cinema, e hoje eu devo muito a esses caras, né? Eu espero um dia passar essa mensagem pra eles, né? Por esse motivo que é tão desafiador pra mim fazer um programa disso. Eu quis dissecar mesmo. É um cast pra basicamente quem viu o filme. Eu vou adicionar essa informação no roteiro. De novo, estamos criando formatos aqui, então tenham paciência, mas eu acho que pra quem viu o filme vai ser um conteúdo bem da hora. E é isso, é um dos filmes mais fantásticos que eu vi na vida, mas de novo, não é um filme pra todo mundo, não porque eu sou mais intelectual, mas é que você precisa de um momento certo, sabe? Eu tava no momento certo pra ver esse filme, e esse filme me captou e, enfim, eu já quero ver uma terceira vez aí, que eu sei que eu vou pegar outros elementos.
Eu espero que a gente tenha conseguido, né? Assim, a gente conseguiu chegar num nível legal de cast, de ser mesmo o filme. E eu espero que a gente consiga trazer isso nas próximas análises aí. Se as pessoas tiverem indicações, entre em contato com a gente pelo Instagram, que é fase4rec, ou manda e-mail. Qual que é o e-mail, amor?
fase4rec@gmail.com.
Isso aí, estamos abertos a críticas, sugestões, etc.
Isso aí, eu acho que a lição que fica é se desligue um pouco das redes sociais, porque, e comece a refletir, na verdade, sobre o quão influenciados somos, mesmo não querendo, sabe? Mesmo tendo a consciência de que nós podemos ser influenciados, nós somos influenciados. Eu, vendo tudo isso, eu me sinto influenciado, e isso é um problema que a gente tem que começar a encarar para entender, na verdade, a dinâmica da vida e o que nos faz feliz, né? A felicidade está dentro da gente, não está fora, num produto bem apresentado e com pessoas supostamente bonitas.
Isso aí.
Né? Então é isso. Um beijo no coração de vocês.
Fique em casa.
Fique em casa ouvindo o podcast, assistindo filmes lindos e maravilhosos. Escutando Brockhampton.
Sim.
E Edgar, né? Então fica aí. Próximo cast, Edgar. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Um beijo no coração.
Obrigada, gente. Esse podcast foi feito pela Fase 4.